Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O casamento de Lula e Janja reuniu políticos de esquerda e artistas numa noite fria na capital paulista. A foto dos recém-casados foi publicada no perfil oficial de Lula. Sobre o casamento de Lula e o que será daqui para frente, eu converso com o nosso colunista de política, Josias de Souza.
O evento todo teve um aroma político, né? Porque teve esse protesto na frente, lá dentro cantaram jingles da campanha, então teve um certo aroma, e a presença também massiva de políticos, né? Mas, enfim, do ponto de vista formal, o que todo mundo deseja é que o casal seja feliz, né? Agora, numa análise mais política, já que o evento acabou tendo esse aroma político, é preciso dizer que nós estamos vivendo uma fase em que há um déficit programático na campanha dos dois principais candidatos à sucessão de 2022, né? Os dois candidatos que frequentam o topo das pesquisas. Estacionado aí na primeira colocação, o Lula está transformando a sua lua de mel em parte do marketing eleitoral. E, com um pé no segundo turno, Bolsonaro intensifica a sua odisseia de fel. O problema é que amor e bilis não oferecem soluções para ruínas como inflação, desemprego, fome.
O presidente Jair Bolsonaro apresentou na Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suposto crime de abuso de poder. A base do texto enviado para apreciação do procurador-geral Augusto Aras é a mesma da notícia-crime protocolada na corte pelo advogado que representa Bolsonaro no caso. Mas o ministro do STF, Dias Toffoli, rejeitou a ação, por considerar que não há indícios mínimos que justifiquem a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes. Para falar se há ou não indícios para investigar Alexandre de Moraes, convidamos o jurista e colunista aqui do UOL, Walter Mayroft.
Vamos dizer que essa atuação do Bolsonaro ela é temerária, inoportuna e é de má fé, de flagrante má fé. E agora parece que ele está se socorrendo, parece que agora é a hora e a vez de Augusto Matraga, de Augusto, Procurador-Geral da República, o Aras.
Vitória política do governo. O Tribunal de Contas da União aprovou, por 7-1, a privatização da Eletrobras. O processo de capitalização da maior empresa de energia da América Latina entra na reta final agora. A maioria dos ministros acompanhou o parecer do relator Haroldo Cedrás. O único voto contra foi do ministro Vital do Rego, que classificou a privatização como ultrajante e negócio de pai para filho. Disse ele, abre aspas, Itaipu está sendo quase dada. Há uma trama por trás de tudo isso, fecha aspas, afirmou o ministro. Com o sinal verde do TCU, o governo federal deseja protocolar já na semana que vem a operação de aumento de capital da empresa na Comissão de Valores Imobiliários e do órgão regulador do mercado acionário dos Estados Unidos. A participação da União no capital votante da Eletrobras será reduzida de 72% para 45%. O controle da empresa, então, passará a ser detido por acionistas privados. E para falar sobre a privatização da Eletrobras, convidamos o colunista do UOL da área de economia, José Paulo Kupfer.
Qual é o processo que está se tentando adotar, fazer? É de capitalizar, ou seja, lançar novas ações, papéis que representam o capital da empresa, no caso Eletrobras, lançar novas ações no mercado para serem compradas por investidores privados. A União, o governo, não entra nessa compra e, portanto, quando terminar esse processo, se ele for bem sucedido, o capital votante da empresa, o capital de controle da empresa vai estar diluído. Então, hoje, a União tem 70% do capital votante do controle da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Então, no final, A previsão é que o governo fique com 45% desse capital votante, ou seja, não controla mais a empresa.
PSDB, MDB e Cidadania devem indicar a senadora Simone Tebet como a pré-candidata da terceira via à presidência da República. Os presidentes dos partidos constatam a alta rejeição de Dória, mas o ex-governador insiste que tem mais potencial que a senadora. A liminar concedida pelo ministro do STF, André Mendonça, a respeito do ICMS sobre o diesel ainda causa apreensão entre os tributaristas e também no setor. A decisão deixa uma brecha para que, a partir de julho, os estados adotem a maior alíquota para o imposto sobre o combustível. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não se trata de uma lógica boa. A liminar de André Mendonça atendeu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro e derrubou a decisão do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, sobre a política estadual do ICMS para o diesel. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Foram 264 votos favoráveis, 144 contrários e 2 abstenções. O resultado, que é uma vitória do governo Bolsonaro, foi anunciado em meio a gritos e aplausos de famílias que acompanhavam a sessão. A oposição tentou adiar a votação, mas acabou vencida. Com isso, a proposta foi analisada após os parlamentares aprovarem um requerimento de urgência que acelera a tramitação da matéria na casa, sem a necessidade de passar por comissões. A análise dos destaques será feita na sessão desta quinta-feira. Quando a votação for concluída, o projeto será encaminhado ao Senado. O parecer aprovado na Câmara autoriza a educação domiciliar durante a educação básica, que inclui a pré-escola e os ensinos fundamental e médio. Para Bolsonaro e seus apoiadores, o homeschooling é uma forma de pais e responsáveis legais blindarem seus filhos de supostas ideologias transmitidas dentro da sala de aula. Já a ONG Todos pela Educação classifica a medida como equivocada. O Senado aprovou o projeto de lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, aumentando a pena de prisão para um período de 2 a 5 anos. O crime também passa a ser inafiançável e imprescritível. A proposta ainda prevê uma punição para os crimes cometidos em locais com a presença de público, como estádios de futebol e eventos culturais, incluindo também o banimento do autor das ofensas, além das sanções criminais. Atualmente, o crime de injúria racial está previsto apenas no Código Penal brasileiro, com pena prevista de 1 a 3 anos. O crime de racismo, por sua vez, possui uma legislação própria para isso, com uma pena maior. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.